Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Muito bem, 6h15. Está começando por aqui o nosso Gabriela Esportiva, as informações do esporte na Bahia, no Brasil e no mundo. Comigo e com o Zé Maria, o presidente campeão. Vamos aqui abrir o programa de hoje, né? Vamos lá, Zé. Chamando ele, o grande Zé, né? Boa noite aí. E o nosso Alô Esporte Clube de hoje, né, Zé? Nesta terça-feira, dia 30, na finalzinho do mês, 30 de agosto de 2022. Zé Maria, boa noite.
Boa noite, Tony Café. Boa noite, meus amigos do Gabriela Esportiva. Estamos chegando, Tony, nesta terça-feira, né? Dia 30 de agosto. O alô social de hoje, aqui do Gabriela Esportiva, é para nosso amigo Carlos Alberto Guimarães Batista, né? Mino, de Itajuípe, sintonizado aí, acompanhando o programa aqui na Rádio Gabriela FM.
Muito bem, um abraço aí no Mino, né? 6h16. Vamos abrir o programa de hoje, né? Falando aí, falando do Brasileirão, né? Série A, o Corinthians, né? O Corinthians jogou com o time de base, né? Venceu aí. Se mantém vivo, né? No Brasileirão Série A. Não é isso, Zé? Vamos às informações aí do Brasileirão Série A. Teve dois jogos ontem, Zé?
A Série A do futebol brasileiro teve ontem à noite dois jogos, né? Dois jogos aí que fecharam essa rodada de número 24, né? Rodada de número 24, jogos de ontem, tivemos Corinthians enfrentando o time do Bragantino. O Corinthians venceu pelo placar de 1-0. E tivemos também o Internacional jogando no Beira-Rio, né? E construindo aí uma goleada, venceu o time do Juventude, 4-0 foi o placar final. Esses dois resultados mexeram na parte de cima da tabela, né? Claro que a Série A tem liderança absoluta do Palmeiras com 50 pontos e do Flamengo na vice-liderança com 43. Mas agora já temos, né? Pelo menos três clubes, né? Com pontuação de 42 pontos, um ponto abaixo do Flamengo. É o caso do Fluminense, o terceiro com 42, o Corinthians, o quarto com 42 também, e o Internacional, que chegou com os mesmos 42 pontos, são as equipes que estão ali inseridas no G5 do Brasileirão da Série A. Na sexta posição tem o Atlético Paranaense com 39 e na sétima posição tem o Galo Mineiro, né? O Atlético Mineiro, que perdeu intensidade na Série A. Essa volta aí do Cuca, ela ainda não encaixou no time do Atlético. É um Atlético ali numa posição, sétima posição, com o elenco que tem, né? Com o investimento que foi feito no Atlético Mineiro, eu diria que o Atlético Mineiro tem sido, até então, no futebol da Série A, a maior decepção, né? Porque está ali na sétima posição com 36. A rodada 25, Tony, só vai acontecer agora a partir de sábado, no final de semana. Teremos no sábado 4 jogos, né? 5 partidas estão programadas para domingo e teremos uma partida isolada na segunda-feira, fechando essa 25ª rodada do Campeonato Brasileirão da Série A. Dentre os jogos que vão acontecer no final de semana, destaque aí o Flamengo, que vai enfrentar o Ceará, né? O Corinthians faz um duelo aí com o Internacional na Neoquímica Arena. Eu diria que o Corinthians, né? O quarto colocado vai enfrentar o Internacional, que está na quinta posição, os dois com a mesma pontuação, 42 pontos. Teremos também o Atlético Paranaense recebendo o Fluminense, em partida programada no final de semana para a Arena da Baixada. E o Palmeiras, o líder, né, vai jogar em Bragança Paulista, diante do Bragantino. Eu não vejo, né, o Bragantino com elenco, né, para enfrentar o time do Palmeiras. Para mim, esse vai ser um jogo em que o Palmeiras, mais uma vez, vai consolidar essa fase de liderança, essa fase excelente do técnico Abel Ferreira, né? O Palmeiras tem muito elenco, né, para enfrentar o Bragantino, mesmo estando disputando mais de uma competição na atual temporada. Então, a gente não percebe no calendário do futebol do Brasileirão, a gente não consegue visualizar um resultado ruim, né, para o time do Palmeiras, porque é um Palmeiras muito forte, é um Palmeiras que sabe sofrer, é um Palmeiras, Tony Café, que tem elenco, né, junto com o Flamengo, né, tem elenco suficiente para disputar mais de uma competição, né, e o que é mais importante, né, brigar pela liderança, liderança absoluta, né, construída dentro de campo. É um Palmeiras, eu diria, cada vez mais perto de garantir a conquista do Brasileirão da Série A.
Muito bem, 6h22.
Gabriela Esportiva.
6h22, abração para o meu amigo Zé Carlos do táxi aí da Praça Santo Antônio, né, no centro de Itabuna. Também meu amigo Lindoberto, né, rapaziada da Giro Segurança. Aquele abraço aí para todo mundo, tá bom? 6h22, Zé Maria, vamos falar de Brasileirão Série B, né? A 27ª rodada abriu ontem à noite com o jogo entre Chapecoense e Vila Nova. Hoje teremos 7 jogos, começando daqui a pouco às 19 horas. Mas o jogo destaque, né? Pelo menos eu acho, Cruzeiro e Sampaio Corrêa, que acontece daqui a pouquinho, logo mais às 19 horas, José. O Cruzeiro terá mais um desafio aí. Para manter essa sequência de invencibilidade aí que vem encantando o torcedor, né, azulino, vamos dizer assim, desta vez, contra o Sampaio Corrêa, né, no Castelão, às 19 horas, horário de Brasília. O jogo aí vai cravar a 18ª vitória da equipe, né, claro, se o Cruzeiro vencer na competição. Mas o Cruzeiro, né, terá desfalque para o jogo de hoje, Zé Maria, né? Vamos lá, vamos às informações do Brasileirão Série B.
Ontem tivemos, né, uma partida isolada na abertura da 27ª rodada do Campeonato Brasileiro da 2ª Divisão. Na noite de ontem, a Chapecoense em casa, em Chapecó, acabou decepcionando, né, e perdeu para o time do Vila Nova. 2-1 foi o resultado final, resultado importante, porque o Vila Nova momentaneamente se afastou ali da zona do rebaixamento da Série B. Na noite desta terça-feira, teremos muito futebol na 2ª Divisão. São exatamente 7 partidas programadas para esta terça-feira. Terça, 19 horas, teremos Londrina e CRB, né? Resultado aí interessante, um duelo de dois clubes que estão brigando ali, bem posicionados, né, na parte de cima da tabela. Estamos falando do Londrina, que é o quinto colocado com 38 pontos, vai ter como adversário o CRB, que é o oitavo com 36. Então, esse é um jogo que abre nesta terça, né, esses 7 jogos do Campeonato Brasileiro da 2ª Divisão. Teremos também o Sampaio Corrêa em casa, no Maranhão, recebendo o líder Cruzeiro, né? Cruzeiro vencendo esta noite, para mim, com certeza, já marcando presença no retorno à elite do futebol brasileiro do ano que vem. É um Cruzeiro muito líder com 57. Se vencer esta noite no Sampaio, chegaria a 60 pontos. E o Sampaio também precisa, né, dar uma resposta nesta competição. Está ali na décima posição, no meio da tabela. Mas enfim, eu diria que é um jogo muito interessante, porque o Cruzeiro faz um campeonato da segunda divisão com uma intensidade muito forte. Teremos também, a partir das 20h30, o Sport do Recife enfrentando o Novo Horizontino, né? O Sport tem 37, está ali na sexta posição. Se vencer, chegaria a 40 pontos, né? E pularia aí da sexta para a quinta posição, se conseguir um resultado positivo jogando esta noite no Recife. Teremos também Ituano e Operário, né? O Ituano é o sétimo melhor colocado, né, da Série B com 36. Se vencer também chegaria a 39, ocuparia a quinta posição, que no momento é do Londrina. Teremos também esta noite, né, a partir das 21h30, Tombense e Brusque, né? Tombense tem 36 pontos. Está ali todo mundo muito próximo, né? Até o décimo colocado, entendeu? Muita gente pontuando, muita gente querendo alcançar pelo menos o G4, né, dessa Série B. Então, mais um jogo aí em que o Tombense vai testar suas forças, né, diante do Brusque. Teremos também às 21h30 Criciúma e Grêmio, né? Estamos falando do Grêmio que na rodada passada foi uma decepção, né? Decepcionou na 26ª rodada. E agora, em nova rodada, o Grêmio, portanto, jogando agora fora de casa, lá em Santa Catarina, enfrentando o time do Criciúma. É um Grêmio que tem 44, está na terceira posição da Série B. Ainda esta noite teremos CSA e Náutico, né? CSA e Náutico. Náutico ali, ambas as equipes não estão bem pontuadas. Aí é uma briga, eu diria, na parte de baixo da tabela desse campeonato brasileiro da segunda divisão. São 7 partidas na noite desta terça-feira. E amanhã, portanto, teremos os dois jogos, né, para o fechamento da rodada de número 27 do futebol da segunda divisão. Na quarta manhã, 19 horas, tem o Vasco jogando com o Guarani, né? Um Vasco, apesar da instabilidade, mas o Vasco volta a jogar em casa, volta a jogar em São Januário. A resposta, quando é mandante da Série B, é uma resposta diferente, né? O Vasco só não dá caldo quando joga quando visitante, mas jogando em casa com apoio da sua torcida, volta a ter um comportamento diferente. Portanto, enxergo que nesta quarta-feira será um Vasco assim muito favorito para vencer o Guarani, que está na parte de baixo da tabela da competição. E também amanhã às 21h30 teremos Ponte Preta e Bahia. Esse é um jogo que vai acontecer lá em Campinas, né? E a Ponte enfrentando o Bahia aí mais aliviado depois da bela vitória diante do próprio Vasco no último domingo. Então, essa é a realidade de um campeonato brasileiro da segunda divisão, que já está chegando aí da 27ª rodada. Após esta rodada, que já se encerra amanhã, Tony, teremos, portanto, apenas 11 rodadas. Quer dizer, a competição está se afunilando, né? A Série B não para, ela é a toca de caixa. Então, é preciso ter uma resposta positiva, principalmente para o G4, né? Porque todo ponto é importante, todo ponto é precioso nesse momento, né? Em uma Série B que tem 4 gigantes, né? 4 ex-campeões brasileiros, né? Disputando ali há muitas rodadas, né? Do primeiro até o quarto colocado. O Cruzeiro continua fazendo a melhor campanha no Campeonato Brasileiro da Série B, né? Seguido do Bahia, que tem 47, né? Cruzeiro 57, o Bahia 47. A distância do primeiro para o segundo é de 10 pontos, né? Isso sinaliza muito bem, né? A campanha diferenciada do time do Cruzeiro, não há dúvidas, né? O time mineiro realiza a melhor campanha de todos os clubes que estão brigando aí pela Série B. Bahia em segundo com 47, terceira posição é do Grêmio, que tem 44, né? Grêmio que, por exemplo, joga esta noite, né? Diante do Criciúma, lá em Santa Catarina. Se o Grêmio vencer, o Grêmio passaria, chegaria à mesma pontuação do Bahia, 47 pontos. Então é um Grêmio que precisa também dar uma resposta, porque na rodada passada perdeu para o Ituano, né, dentro da sua arena. E na quarta posição, Vasco com 42. Londrina tem 38, né? Já acendeu aí, o sinal vermelho já está aceso aí para o time do Vasco. O Vasco precisa dar uma resposta, né? Porque é a menor diferença nesse momento do quinto para o quarto colocado. A diferença de apenas 4 pontos. A gente lembra que o Londrina também abre esta rodada de hoje, né? Em um Londrina que pode, dentro de casa, no Estádio do Café, vencer o CRB e chegar aos 41 pontos, né? Londrina em quinto com 38. O Sport do Recife é o sexto com 37. Na sétima posição, Ituano com 36. O oitavo é o CRB com 36. E o Tombense, né? É o nono colocado com 36. Essas equipes, né? Do quinto até o nono colocado, né? São equipes que precisam vencer. Precisam vencer e torcer, sobretudo para tropeços do Vasco, porque vou voltar a repetir, a situação do Vasco já não tem gordura, né? É uma situação, agora é uma vantagem de apenas 4 pontos, portanto, é um Vasco que precisa dar uma resposta. E jogando amanhã, diante de uma equipe que faz uma campanha muito irregular, né? Um time de altos e baixos, né? Mais baixos do que alto, é o time do Guarani. Ele tem uma das piores participações nesse Campeonato Brasileiro da Série B. Então chegou a hora do Vasco vencer essa equipe que está ali inserida entre as mais irregulares da competição, né? Para finalmente o Vasco chegar a alcançar mais 3 pontos e chegar aos 45 pontos. E enfim poder respirar, porque a gente já percebe muitas equipes com 38, 37, né? 3 com 36 e o Vasco tem 42 pontos. Fica o alerta aí para esse Campeonato Brasileiro da Série B, né? Que já está caminhando, né? Caminhando para ser o ponto mais fundamental, porque no final de semana teremos início da 28ª rodada e a partir da 28ª rodada vão restar apenas as últimas 10 rodadas, portanto é acordar para a vida, como o Cruzeiro está fazendo, e vencendo hoje já garante a sua volta à elite do futebol brasileiro do ano que vem, meu querido Tony Café.
Muito bem, Zé, 6h32, abração para Pinheiro Taxista, que está aqui, né, de olho no jogo Palmeiras e Atlético do Paraná, hoje, claro, né, Palmeiras é o favorito desse jogo aí, né, o Pinheirão. Primeiro, um abraço para você, um abraço também para o meu amigo Cacá Bavio. Cacá Bavio, aquele abraço, né, 6h32.
Gabriela Esportiva.
Muito bem, Zé Maria, vamos falar do campeonato intermunicipal, né? O campeonato intermunicipal desse ano, né? Já após aí 156 jogos disputados na fase de grupo, 40 equipes, né, Zé, já garantiram aí a classificação para a fase de mata-mata com o jogo de ida e volta, né? As partidas de volta, né, já estão, vão ser disputadas aí em setembro, né? A melhor campanha, claro, você já falou aqui ontem, é da equipe de Itajuí. Vamos às informações aí com o Zé Maria. Do Intermunicipal 2022, fica à vontade.
O Intermunicipal vai, a partir de domingo, iniciar a etapa de mata-mata na segunda fase dos jogos do Campeonato Intermunicipal, né, com 40 seleções que se classificaram para essa segunda fase. Elas estão divididas, né, em 20 grupos, né, de duas seleções. São jogos de ida, jogos de volta, em uma competição, esse mata-mata termina rapidinho, porque começa no domingo e finaliza no feriado, né, de 7 de setembro, quando teremos, portanto, os jogos de volta. E aí a gente vai conhecer, dessas 40 seleções, as 20 que vão se classificar e vão passar para a terceira fase da competição. Santa Luz enfrenta Capim Grosso, né? Mairi vai fazer um duelo com Quinjing, né? Valente enfrenta Serrinha. Santo Estevão vai enfrentar boa seleção de Retirolândia, uma bela surpresa nessa primeira fase. Biritinga joga contra Feira de Santana e Serra Preta enfrenta Catu. Veracruz terá como adversário Terra Nova, Pojuca enfrenta Simões Filho. Salbara vai fazer o duelo com Madre de Deus. Nazaré das Farinhas tem uma pedreira aí, enfrenta a seleção de Cachoeira, né? Que tem 8 conquistas, né, desse campeonato intermunicipal. E um outro jogo também, eu diria que uma decisão já acontecendo em segunda fase, porque teremos Santo Amaro da Purificação enfrentando Santo Antônio de Jesus. Ibirapitanga, né, enfrenta Castro Alves. Jequié vai enfrentar a boa seleção de Camamu. Não será surpresa para mim, por exemplo, se Camamu, dentro do Valdomiro Borges, lá na cidade de Jequié, surpreender a seleção da Terra do Sol. Eu estou dizendo isso porque Camamu, aqui na costa do Dendê, né, no litoral sul, é uma seleção que se renovou com muita qualidade. É uma seleção que fez uma primeira etapa de forma muito positiva, muito diferente. Vejo, portanto, que Camamu tem tudo para ser uma bela surpresa nessa segunda fase, nessa etapa de mata-mata do Campeonato Intermunicipal. Teremos Gongogi fazendo duelo com Ipiaú, né? Primeiro jogo em Gongogi, no 7 de setembro, Ipiaú recebe, faz o jogo de volta. Teremos também Quaraci recebendo Ibicuí. Camacan vai enfrentar Itapetinga, né? Eunápolis enfrenta a seleção de Belmonte, que também fez uma primeira etapa de forma muito surpreendente, né? Olha, Belmonte chegando, né? E vai enfrentar domingo o primeiro jogo em Eunápolis. O jogo da volta, a decisão acontece em Belmonte. Teremos Itaju do Colônia enfrentando Itamaraju. Uma pedreira aí para Itaju do Colônia, né? Itamaraju, uma seleção muito forte, todo ano brigando, né? Chegando sempre nas finais da competição. E em Vitória da Conquista, teremos o primeiro jogo do Vitória da Conquista contra Itajuípe. A seleção do Marquinhos, portanto, jogando domingo em Conquista, no feriado de 7 de setembro. Itajuípe finaliza essa segunda fase em casa. E aqui no Estádio Ferreirão, na cidade de Uruçuca, teremos Uruçuca e Nova Canaã. Bom, falando dessas duas seleções que a gente sempre acompanha de perto, né, disputando essa competição, eu diria que Itajuípe, né, como Uruçuca, retornaram hoje, né, depois da folga na segunda-feira. Estão iniciando trabalhos de força, né, visando já essa segunda etapa. Eu diria que Itajuípe, que tem e praticou, foi a melhor seleção na primeira fase, né? Tem tudo para eliminar a Vitória da Conquista. E Uruçuca, vamos acompanhar Uruçuca nessa segunda fase, porque o trabalho do Gil Baiano já foi diferente, né? Já surpreendeu no domingo. Gil teve um teste de ferro, né? Porque a gente lembra. O Buba saiu no meio da semana, né? E o Gil já foi para essa decisão enfrentando a melhor seleção do sul da Bahia, a seleção verde e branca de Itajuípe. Então foi um teste de ferro aí do Gil Baiano, que como atleta, né, foi uma referência, né, como zagueiro, como volante, principalmente como primeiro volante. Criou, sempre teve mercado no futebol de Bahia e Sergipe como atleta profissional, e inicia agora a sua fase como treinador, né? Espero que Gil possa fazer um trabalho também diferenciado como técnico à beira do gramado ali, como treinador já nesta competição, e que possa avançar com Uruçuca para a terceira fase. Bom, hoje na reapresentação da seleção de Uruçuca, o Gil Baiano, Tony Café, conversou aqui com Gabriela Esportiva, analisando esse novo momento, essa nova fase, esses jogos importantes, porque domingo faz o primeiro jogo dentro de casa, no Ferreirão, e na quarta-feira decide em Nova Canaã. Vamos ouvir, portanto, o treinador da seleção de Uruçuca, Gil Baiano.
Boa tarde. Primeiro, passando para mandar um abraço para você, grande Zé. Deus abençoe sua vida e seu trabalho. Você é um cara que tem meu respeito, sabe disso. Mandar um abraço para o nosso companheiro Tonho Café aí também. Que Deus abençoe sua vida. Grande Zé, é o seguinte, a gente veio de uma classificação aí, né, em cima de alguns resultados não bom para nosso grupo, mas Deus vem abençoando o nosso trabalho, né? E domingo dentro de casa aqui tivemos uma batalha contra Itajuípe. Jogo 0-0, mas foi um jogo bem jogado, que deixou a gente muito feliz pelo aquilo que se comportou a equipe dentro de campo. Mas agora são águas passadas, né? A gente vai conduzir o trabalho agora essa semana. Nós temos até domingo para poder construir dentro desse grupo da gente um terreno bem firme para a gente pegar esse jogo contra a Canaã. Que dentro desse critério de trabalho que a gente está implantando, acredito que sejam os dois jogos mais importantes para nós, porque chegam na fase de mata-mata, né? Então mata-mata já não é um jogo normal, já é um jogo de vida ou morte. E a gente vem passando isso para nossos jogadores, levar a sério, trabalhar duro, né? Chegar dentro de casa, diante de nossa torcida, e construir, que eu falo, é construir trabalhando duro, um bom resultado para que a gente chegue lá em Nova Canaã, né? Mais tranquilo, lógico, tem que respeitar a equipe de Nova Canaã, mas a gente tem que ter a certeza de que temos um peso de camisa muito grande, muito forte. E o Uruçuca vem ao longo dos anos aí com respeito muito bom. E nós, por estar na frente agora, a gente está conduzindo esse trabalho da melhor forma possível. E esperar que os atletas comprem a ideia que a gente está vendendo para eles, para a gente estar passando desse mata-mata aí e conseguir uma sequência melhor dentro da competição.
Muito bem, agradecemos aí ao Gil Baiano, o treinador da equipe de Uruçuca. A gente vai agora para um rápido intervalo comercial e volta daqui a pouco, desejando aí boa sorte a toda a equipe de Uruçuca e ao Gil Baiano, tá bom? Fica ligado, a gente volta já já, 6h42.
102,9, Gabriela Esportiva. Estamos apresentando Gabriela Esportiva.
Olá, Zé Maria, vamos às informações da semifinal, né? Libertadores da América 2022. Hoje tem um grande jogo, logo mais às 21h30, Atlético do Paraná e Palmeiras, Zé. Fala aí o seu palpite para esse jogo de hoje.
A Copa Sul-Americana, Tony, também será destaque nesta quarta e nesta quinta-feira, né? Com jogos de semifinais. Teremos, por exemplo, na quarta-feira, às 21h30, o Independente Del Valle, né, recebendo o Melgar, entendeu? Estamos falando do Del Valle, que é um time do futebol do Equador, né, contra o Melgar, que é um clube peruano. Esse jogo acontece amanhã, portanto, às 21h30. E na quinta-feira teremos outra semifinal da Copa Sul-Americana. Aqui no Brasil, o jogo vai acontecer no Serra Dourada, lá em Goiânia. É jogo programado para quinta-feira às 20h30 da noite, né? Entre Atlético de Goiás e São Paulo, né? O que analisar do momento do Atlético de Goiás e do São Paulo? O Atlético de Goiás vai fazer estreia de um novo treinador, Eduardo Batista, nesse duelo de quinta-feira. É porque Jorginho foi desligado, foi mandado embora pela direção do Dragão, depois, né, da decepção na Copa do Brasil, então, aquela eliminação, a goleada diante do Corinthians, e da desastrosa campanha do Atlético de Goiás no Campeonato Brasileirão. O São Paulo também não vai bem das pernas, né, Tony, no Campeonato Brasileiro, e uma situação muito delicada na Copa do Brasil, porque já perdeu em casa o primeiro jogo no duelo com o Flamengo. O Flamengo venceu por 3-1, portanto, no nosso entendimento, é um São Paulo muito próximo de deixar a Copa do Brasil. Essa é a competição que pode salvar o calendário do time do Morumbi. Então precisa passar nesses dois jogos diante do Atlético de Goiás, aproveitar que a situação não é um bom momento, né, do clube goiano, né? E o São Paulo precisa vencer esses dois jogos para chegar nessa grande decisão da Copa Sul-Americana. Vencer a Copa Sul-Americana seria prioridade número um do time do Rogério Ceni para salvar a sua temporada, porque não vai bem das pernas, repito, no Campeonato Brasileirão. E praticamente, né, vai ter uma decisão muito difícil tentar reverter a vantagem do time do Flamengo, enfrentando o principal elenco do futebol do Brasil em jogo de volta no Maracanã. É uma tarefa que a gente não enxerga, não consegue entender como o São Paulo vai ter forças para avançar na Copa do Brasil. Então a alternativa é priorizar agora essa Copa Sul-Americana, né? Eliminar o Atlético nesses dois jogos. O jogo de volta terá decisão no campo do Morumbi, na sua casa em São Paulo, e ir para a grande decisão que pode acontecer aí contra o time equatoriano do Independiente Del Valle ou contra o Melgar, que é um time peruano. Então essa eu diria que é a alternativa, né, do Rogério Ceni para o time do São Paulo, buscar chegar nas finais da Copa Sul-Americana, conquistar essa competição e dar uma resposta, né? Encerrar o calendário com dignidade, né? Porque é um clube gigante do time do São Paulo, mas, entendeu, fazendo uma temporada muito irregular, tanto no Campeonato Brasileiro como também nessa estreia já da semifinal, quando dentro de casa perdeu para o time do Flamengo, e é forte candidato a ser eliminado no jogo da volta do Maracanã. Terça-feira, com partida de semifinal da Conmebol Libertadores, né? É hoje à noite, Atlético Paranaense recebendo o time do Palmeiras. A mata-mata, viu, Café? O Atlético recebe o Palmeiras nesta terça às 21h30 na Arena da Baixada, pelo jogo de ida da semifinal da Copa Libertadores. Nas quartas de finais, a gente lembra, né? O Furacão eliminou Estudiantes, né? Enquanto o Verdão passou pelo Atlético Mineiro. O classificado desses dois duelos que vai acontecer na noite de hoje, na Arena da Baixada e na próxima terça no Allianz Parque em São Paulo, quem passar nesse duelo de Atlético do Paraná e Palmeiras vai enfrentar o vencedor do jogo do Vélez e do Flamengo, que só acontece amanhã à noite na Argentina. Então é semifinal, é um passo aí da final, da grande decisão, e os dois clubes brasileiros já se encontrando na noite de hoje no mata-mata da Libertadores. Teremos a final marcada para a data de 29 de outubro, né? Jogo único que vai acontecer no Equador. Então, Tony, vamos torcer aí. Só que essa noite teremos já esse início de mata-mata, Atlético e Palmeiras, né? A decisão acontece em dois jogos. Vamos aguardar. É um duelo muito interessante. Jogo que terá transmissão pela TV aberta, né, pelo SBT, quem vai mostrar o jogo desta noite na Arena da Baixada. O jogo de volta acontece exatamente no dia 6 de setembro. É de hoje a 8, né? No Allianz Parque, campo do time do Palmeiras. As equipes definidas, né? Luiz Felipe Scolari não faz muito segredo do seu time, o Atlético Paranaense, né? Que vai a campo no duelo de hoje com Bento no gol, é o goleiro, Kelvin na lateral direita, né? Esse Kelvin apareceu com destaque, né? A imprensa até de Curitiba chegou a cogitar a possibilidade do Kelvin ser observado como jogador aí para a seleção brasileira. É um jogador muito novo. Os dois zagueiros, Pedro Henrique e Thiago Heleno, e Abner na lateral esquerda. Esses dois laterais do Atlético Paranaense me chamam a atenção, tanto Kelvin como Abner, porque são muito jovens, né? E são dois jogadores de qualidade técnica indiscutíveis, né? Na minha opinião, dois dos melhores laterais do futebol do Brasil. O meio-campo do Felipão esta noite terá Hugo Moura, Fernandinho, Alex Santana. Vitinho, Canóbio e Vitor Roque será o poder ofensivo de Luiz Felipe Scolari. A gente lembra que no Atlético do Paraná tem muita gente entregue ao departamento médico, né? É o caso do Christian, né? Do Julimar, do Reinaldo, do Marlos e do Marcelo Cirino. Portanto, todos eles entregues ao departamento médico do Furacão. O time do Palmeiras, do Abel Ferreira, também com força máxima, né? Abel tem feito talvez o melhor trabalho, né, dos clubes do futebol brasileiro, e é um treinador, né, que já tem um certo tempo, né, conhece de sobra, né, o elenco que tem em mãos. Everton será o goleiro, Marcos Rocha na lateral direita, Gustavo Gomes e Murilo, os dois zagueiros, e Piquerez ali na lateral esquerda. Um meio campo com Gabriel Menino, Zé Rafael e Rafael Veiga, né? E poder ofensivo do Verdão com Dudu, Wesley e Rony. É um time, né, que joga, tem várias variantes de jogar, né? Um time muito bem treinado, joga com, pode utilizar Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez como três zagueiros, né? Pode fazer uma linha de cinco no seu meio campo, enfim. É uma equipe muito qualificada, tem dois dos melhores, se não os dois melhores atacantes de beiradas do nosso futebol, caso do Dudu e do Rony, né, que são atacantes de beirada, e o Wesley entrando esta noite. Fora do jogo de hoje, no DM tem Jailson, né, ainda com aquela lesão, fez cirurgia de lesão no joelho. Mas a gente tem dois jogadores que estão suspensos, né, desse primeiro jogo, dessas semifinais da Copa Libertadores. É o caso de Danilo e o caso do Gustavo Scarpa, né? Todos os dois estão suspensos. Estamos falando o quê? De duas, né? De dois jogadores, talvez os mais qualificados, né, da temporada do time do Palmeiras. É o Danilo, cotadíssimo aí para compor o grupo da seleção brasileira na Copa do Mundo do Catar, e Gustavo Scarpa, que é, na minha modesta opinião, o craque desse time, né? O jogador diferenciado desse time do Palmeiras. O jogo acontece às 21h30 na Arena da Baixada e vai ter no apito, né, um árbitro, um trio, todo chileno, né? Quem vai apitar o duelo de hoje é o árbitro Roberto Tobar. E a gente lembra que quem passar desses dois jogos, primeiro jogo esta noite na Arena da Baixada e na terça que vem no Allianz Parque em São Paulo, quem passar já vai estar na grande final, na grande decisão da Copa Conmebol Libertadores, que acontece no Equador em 29, exatamente dia 29. É uma partida isolada essa decisão da Copa da Conmebol Libertadores, dia 29 de outubro, portanto, no Equador. Vamos torcer, quem sabe, se não teremos aí uma final entre clubes brasileiros, porque esta noite a gente, um vai eliminar o outro, né? São dois clubes brasileiros, mas amanhã tem um jogo do Flamengo e do Vélez na Argentina. O Flamengo passando, certamente teremos uma final de clubes brasileiros no Equador, na grande decisão da Conmebol deste ano.
Muito bem, Zé, 7-2.
Gabriela Esportiva.
Falar em Libertadores, Zé Maria, o Flamengo já está na Argentina, né, para o compromisso de amanhã, quarta-feira, dia 31, às 21h30, né, horário de Brasília, contra o Vélez Sarsfield da Argentina, duelo aí pela semifinal da Libertadores. Os argentinos têm mando de campo aí no primeiro jogo, né, por isso o elenco do Mengão, né? Como você costuma falar aí, já do Malvadão, né? Já está em Buenos Aires, né? Por sua vez, os dirigentes rubro-negros aproveitaram aí a estadia na capital do Tango para mais um compromisso, mais um acordo com o patrocinador, viu, Zé? O presidente do Flamengo, o Rodolfo Landim, o vice-presidente de comunicação e marketing, Gustavo Oliveira, se encontraram nesta terça-feira com os representantes da Assist Card, empresa especializada em seguro de viagem, que irá patrocinar o Rubro Negro, né, na temporada 2023, né, 2022-2023. A sede da companhia fica em Buenos Aires. É uma coincidência perfeita aí para que os representantes do Flamengo pudessem confirmar aí o recente negócio e já exibirem a nova camisa aí com a marca do novo patrocinador, Zé Maria. É o Flamengo, né?
O Flamengo está pronto, viu, Tony? Para o jogo de amanhã, né? Quando vai enfrentar o Vélez no estádio José Amalfitani, lá na Argentina. É o coletivo apronto, aconteceu hoje no CT do Boca Juniors, né? Então é o time do Flamengo que não vai ter no jogo de amanhã, sem Marinho. Marinho nem sequer viajou com a delegação. O atleta estava febril e, portanto, foi dispensado. David Luiz é dúvida, né, para esse duelo, porque foi diagnosticado, né, com hepatite leve, o zagueiro do time do Flamengo. Mas é um Flamengo com força máxima amanhã diante do Vélez, né? Lembramos aqui que esse Vélez Sarsfield, né, time argentino, eliminou o gigante, né, River Plate. Portanto, um jogo aí muito interessante, porque esse primeiro duelo acontece amanhã na Argentina, né, e o Flamengo joga de volta no Maracanã no feriado de 7 de setembro. Dorival Júnior praticamente definiu o time do Flamengo no apronto de hoje no CT do Boca Juniors, né? Com Santos no gol, Rodinei na lateral direita. A dúvida é se o Davi Luiz será escalado. Se não for, será Fabrício Bruno ao lado de Léo Pereira e Felipe Luiz na lateral esquerda. O meio-campo do time malvadão também definido, com Thiago Maia, João Gomes, Everton Ribeiro e Arascaeta. E os dois atacantes, né? Pedro e Gabigol, estamos falando, né, daquilo que tem de melhor no elenco do time do Flamengo para esse jogo muito importante na Argentina amanhã, primeiro duelo semifinal da Copa Libertadores, com o Vélez recebendo, portanto, o time do Flamengo, jogo que vai acontecer amanhã às 21h30, né? Tomara que o Flamengo se saia bem desse primeiro duelo para decidir em casa, no feriado da Independência, recebendo o Vélez no Maracanã.
Muito bem, Zé, o programa de hoje vai ficando por aqui. Voltando amanhã, pode fazer aí suas considerações finais, fica à vontade, Zé Maria.
Nas considerações finais do programa nesta terça-feira, Tony Café, a gente registra aqui no Gabriela Esportiva que 4 chapas foram inscritas para as eleições do Vitória, que acontecem em 17 de setembro, né, no estacionamento do Barradão. Um abraço a todos, amanhã a gente volta com a sequência do Gabriela Esportiva. Uma noite de muita paz. Boa noite para todos.
Boa noite, Zé Maria, muito obrigado pelas suas informações. Gabriela Esportiva de volta amanhã no oferecimento de Lojas Guaibim, do jeito que Léo gosta. Rua Dom Pedro II, 64, em frente à Galeria Itarte. Infolaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática. Telefone 3634-3222. Ilhéus e Pai Mendonça. Pai Mendonça Home Center, nova loja em Itabuna, mais completa para você. Gabriela Esportiva de volta amanhã. Valeu pela sua audiência, tá bom?
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.